Bom dia, senador Assir, ministro Patrus. Ministro, há poucos dias atrás nós tivemos aqui uma audiência pública onde estava também representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E eu fiz uma indagação, que claro não pôde responder à hora, mas ficou de me dar resposta. E o que me angustia é que essa resposta estou procurando há mais de 3 ou 4 anos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso trata-se de um projeto que nós começamos, eu acredito que há 10 anos atrás, é um recurso liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para o município de Rondonópolis, Mato Grosso, a minha cidade natal, para a construção do primeiro centro de apoio da agricultura familiar. Foi um projeto que idealizamos junto com os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, envolvemos no projeto a Universidade Federal, a Secretaria de Agricultura e outros organismos da área Emater, e conseguimos comprar uma área, adquirir uma área exatamente anexo à Universidade Federal. Com o objetivo de que esse centro fosse um centro, como centro de apoio da agricultura familiar, fosse um centro de pesquisa, um centro de manipulação dos produtos, com laboratório. O recurso na época foi um recurso de R$ 2 milhões. E também que serviço de ensino aos alunos, principalmente do curso de zootecnia da Universidade Federal. E tudo isso foi feito em conjunto com eles. O recurso foi repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, integralmente, e até hoje a obra está lá, abandonada, com recurso, inclusive ainda na conta da Prefeitura, parte dos recursos, equipamentos foram comprados, e até hoje isso não é utilizado. E eu já pedi muitas vezes a fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Agrário para tomar uma decisão do que fazer com aquilo. Ou é penalizar o município? Não sei. Eu acho que é encontrar uma forma de solucionar, porque ninguém está usando. Hoje é uma área nobre da cidade. E eu queria mais uma vez fazer o apelo aqui ao Ministério, agora na figura diretamente do ministro, que eu gostaria de uma posição. O superintendente lá no Mato Grosso, eu cobrei muito dele o ano passado que lá fosse. Aliás, vem cobrando isso vários e não consegue uma resposta. Ou seja, o dinheiro público que poderia muito bem servir em toda essa cadeia que o companheiro... Como? Quanto tempo? Uns 12 anos. Foi o ministro Miguel Rosseto, era ministro. Ou seja, o Ministério cumpriu o papel de repassar o recurso, mas esse é o problema. Se não há uma fiscalização, como hoje a gente sabe, o Ministério ele distribuiu muitos equipamentos às prefeituras do Brasil. Muito, muito equipamento. E eu participei, inclusive, de vários eventos como esse, entregando lá retroescavadeira, caminhões, enfim. Mas, pelo menos no meu estado, a gente não consegue perceber o que está sendo feito desses equipamentos, que programa de sustentação, porque vai lá e entrega o equipamento para fazer a piscicultura. Só que o equipamento sozinho não vira. Então, a gente percebeu muito mais a preocupação de fazer a aquisição para estimular a indústria do que para resolver o problema do pequeno assentado. Como disse aqui o senador Mooca, né? Então, se esse pequeno produtor não tiver um apoio continuado, e aí eu digo não só o apoio mas, financeiro, mas o acompanhamento da produção, a gente vê pouco resultado no nosso estado, com a característica de ser um estado muito grande. Hoje, lá, o nosso estado tudo é campeão de produção. Maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de bovino, maior produtor... Só que o pequeno produtor está realmente abandonado há muito tempo. Não tem uma política de Estado de apoio ao pequeno agricultor. Porque a dificuldade do pequeno produtor começa no que produzir. De repente, vamos lá, vamos plantar tomate. Aí É muita gente plantando tomate, sobra o tomate. Aí o preço cai demais. Mas o mais difícil para ele é a comercialização. Por isso, quando nós fomos ao Ministério e foi lançado esse programa de apoio, dos Centros de Apoio à Agricultura Familiar, eu, como médico veterinário, fiquei muito entusiasmado. Porque o pequeno produtor, ele precisa da assistência técnica, né, da pesquisa e, principalmente, da extensão e de uma orientação como comercializar. Né? Porque ele tem todas as dificuldades. No supermercado hoje existe o quê? A necessidade do código de barreira, a inspeção sanitária. E, às vezes, nós criamos aqui a legislação e os prefeitos lá começam a aplicar, né, ou a área sanitária aplicar, e esse produtor, que às vezes consegue produzir um produto de qualidade, mas ele não tem a capacidade, a cadeia não permite com que ele faça, que ele atenda essas exigências sanitárias. Então, daí o senhor que tem uma experiência muito grande, principalmente dessa questão da alimentação familiar, a gente vê que vários ministérios, de repente, fazem as mesmas ações e isso fica dissipado, não tem uma coisa... Né? Então, o recurso público, que é escasso, ele acaba sendo... Um vai lá, entrega isso, outro entrega aquilo, cada um faz uma cerimônia e o produtor fica lá. A gente vê a comercialização hoje... Eu tive a curiosidade de ir numa feira da minha cidade e chegar lá um pequeno agricultor que não sabe vender. Eu vou dar dois exemplos, senhor. O produtor chegou lá com 15 francos, um frango custa R$25. Ele vendeu o frango por 15 para o intermediário, mas na hora ali, ó. E o intermediário vendeu por 25. Quem ganhou dinheiro? Claro que foi o intermediário. O produtor, para voltar... Ele acaba não tendo o resultado. Né? Assim, eu ia dar o segundo exemplo, me falhou aqui, mas realmente o pequeno, ele tem a dificuldade se não for organizada a cadeia. Nós temos grandes estradas, o nosso país é um país rodoviário, e ao longo das estradas brasileiras, a gente podia aproveitar muito para criar esses centros de comercialização. O estado de Minas Gerais, a gente tem muitos lá, né? Que a gente passa e vê a fartura do campo ali sendo produzido. Porque também quando ele vai concentrado nas feiras, as feiras livres, por não ter também uma organização, quem ganha o dinheiro é o intermediário, não é o produtor diretamente. Então, eu não sei o que o senhor pensa, de o que o Ministério está planejando em termos de ajudar esses produtores ou de fazer essas campanhas, fazer esse trabalho dos ministérios todos, que são correlatos, tentar fazer um programa único, junto, principalmente agora no momento de crise. Nós temos outros problemas também lá, dos indígenas. A gente não vê um programa, a gente tenta, às vezes, até com algumas prefeituras, para ajudar eles na produção. Aí vem a FUNAI, com toda a dificuldade. Ah, mas vocês querem tirar os costumes dos indígenas, mas estão passando fome. Lá no Mato Grosso do Sul, nós temos uma população indígena muito grande, que já está confinada, não tem terra. Inclusive, uma etnia do Mato Grosso do Sul, os terenos, acabou indo para Mato Grosso. Foi uma confusão ali na região sul de Mato Grosso, durante 3 anos, 4 anos, fechando as estradas. Aí conseguimos arrumar uma área para eles lá no Nortão, 50 mil hectares, estão lá os terrenos. Agora, uns 15 dias para cá, os índios estão fechando a estrada, cobrando pedágio, criando uma confusão danada lá na região de Comodoro, porque, na verdade, os índios não têm estrada, aí eles não têm como produzir. Quando a gente consegue, nós tivemos uma experiência exitosa em Primavera do Leste, aí vai lá a FUNAI e não é para fazer isso. Vocês estão atrapalhando a cultura dos índios. Nós temos exemplo de áreas como lá no Parecis, que foi feito uma estrada dentro da reserva indígena, passando pela reserva indígena, e que eles cobram o pedágio. Isso fazem mais ou menos 12 anos. E recebem muito dinheiro, né? E foi uma experiência exitosa. Está lá, mas aquela área, que é uma área que poderia também produzir, gerar riqueza para eles, não pode ser feito. Eu até queria, agora partindo para o INCRA, a gente chama lá, já falei aqui, a gente tem chamado o INCRA, não de INCRA, de encravado. Porque, realmente, como disse aqui o senador Mocca, os assentamentos do INCRA não conseguem fazer a emancipação. Né? Agora, nós tivemos lá uma ação, a Terra Prometida. Eu até gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre essa, porque virou uma confusão nacional e parece que a coisa acaba só na ação policial. E a gente não está vendo o que virou aquilo. Mas, nessa questão dos assentamentos no Mato Grosso, que nós temos muitos assentamentos, e o fato das pessoas não terem a emancipação, consequentemente não ter o documento, e a gente cobra, mas o INCRA não vai para resolver. E são assentamentos antigos, assentamento com mais de 20 anos. Eu vou exemplificar um aqui na cidade de Nobres, onde tem um potencial na cidade de Nobre, turístico, como bonito no Mato Grosso do Sul. Né? Cavernas. Lá não é bonito. Lá é mais do que bonito, é lindo. Essa é a diferença. Então, lá, todo esse potencial é dentro da área do assentamento do INCRA. Então, os assentados estão lá. Algumas pousadinhas que foram feitas, mas não tem como ser feito o investimento de financiamento porque não tem documento. Então, aquilo ali nos cobram há tanto tempo e vem e vai, e governo passa, não, agora entra um novo governador, vai resolver, a gente vem aqui no INCRA, não consegue solucionar. E aquilo ali poderia gerar muita riqueza, muita geração de emprego, e não consegue. Então, eu queria pedir especificamente mais essa questão de Nobres. Se tem como, Vossa Senhoria, encaminhar uma solução. Além disso, também, a questão de muitas cidades que foram feitas também dentro do assentamento, no Mato Grosso, principalmente, e que também não consegue fazer a documentação da área urbana. O senhor falou aí da Anaté, eu vejo como muito positivo. Agora, espero que não seja mais um órgão de burocracia centralizado em Brasília e com estrutura muito grande, e aí a ponta lá ficar dependendo dessa burocracia de Brasília, sem conhecer a realidade de cada um que está lá. Então, ministro, dada a sua experiência, a sua vida toda, como disse aqui o senador Mocca, ter sido um político, mas assim, é advogado, mas conhece muito essa questão social. O estado de Mato Grosso, realmente, a gente fica triste de ver que nossos produtos hortifruti e granjeiros ainda são, maioria deles, importados. Ou é de Goiás, ou é de São Paulo. E lá nós tivemos alguns projetos de irrigação, mas que, infelizmente, a maioria dessas áreas que foram compradas pelo INCRA, elas não tinham a aptidão, a terra não tinha, terra de má qualidade, e que foram implantados alguns sistemas de irrigação, e a conta de energia era mais cara, fazendo a conta bem clara ali, a conta de energia é mais cara do que tudo que era capacidade de produção. Então, não é uma coisa feita analisando o planejamento econômico do projeto. Enfim, eu gostaria de convidar o seu ministério para que a gente pudesse fazer uma, não sei se seria audiência pública, mas uma vistoria no Mato Grosso, né? Dentro da nossa realidade, porque também, com a crise agora, já começa a existir o desemprego. E essas pessoas que estavam muito bem nas cidades, ainda poderiam, o campo poderia ser uma solução. Né? Nós temos a Embrapa, que chegou lá no Mato Grosso, lá em Sinop. A Embrapa está fazendo um bom trabalho, mas, na verdade, para o pequeno produtor, ainda deixa muito a desejar. exatamente em função da extensão rural. Então é isso que eu gostaria, mas de qualquer forma eu quero parabenizá-lo pela sua história, né? História de vida. Eu tenho certeza que Vossa Senhoria é um idealista e espero que o senhor consiga dominar o setor como um todo, criar uma política com os ministérios envolvidos, com os órgãos envolvidos, que a gente possa ter começo, meio e fim, né? E principalmente organizar a cadeia produtiva para que o pequeno produtor ele tenha resultado da sua produção, inclusive conseguindo chegar na comercialização, que eu acho que é onde sobra alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington. Passo a palavra ao senador Paulo Rocha para fazer as suas colocações, sendo o nosso último inscrito para os questionamentos do nosso ministro.
Senhor presidente, saudar aqui os nossos senadores, senadora, nossos... Um abraço carinhoso ao companheiro e amigo ministro Patrus Ananias. Sua ida para lá não era surpresa, a sua exposição aí do que o seu sentimento em querer implantar todo esse programa e as questões que nós temos necessidade no campo. Você conhece o nosso país, conhece a vida do nosso povo e conhece as diferenças que existem no nosso país entre o pobre e o rico, as diferenças regionais, enfim, né? Dentro do seu próprio estado, que é um estado rico, também tem essas diferenças, né? Enfim, então acho que com este conhecimento, sem dúvida nenhuma, a sua colaboração no governo Dilma vai ser importante, principalmente nessa questão. Eu vou comentar aqui a posição do MOCA, que ela tem muito a ver com a evolução da questão lá no Pará e na região amazônica. Mas tem uma questão curiosa aqui do MOCA, viu, ministro? É que, como eu venho do chão da fábrica, eu tento chegar aqui 7:30, que é mais ou menos o horário que o operário chega na fábrica, para registrar a presença, pensando que eu sou um dos primeiros, mas o MOCA já registrou 7 horas da manhã.
Eu sou tirador de leite, ministro.
Então, bom, acho que queria comentar duas coisas. Primeiro, a questão no concreto, porque eu não tenho dúvida nenhuma da sua competência, do seu compromisso, da sua responsabilidade neste ministério. Mas eu tenho uma preocupação que, e exatamente mostrando essa questão da diferença regional, que é a questão do orçamento do teu ministério. E eu sei que nós temos que te ajudar a brigar no interior do governo mais orçamento para este ministério, né? Inclusive, eu acho que você pode contar aqui, inclusive, com o parlamento nas chamadas movimentações internas de orçamento quando chegar para cá, que eu acho que uma comissão como essa, como a comissão da Câmara, tem capacidade, né, a partir das chamadas emendas de
bancada. Tenho o meu compromisso de ajudá-lo.
Que é chamadas movimentações para exatamente ao encontro da priorização de um ministério tão importante como esse para o desenvolvimento do nosso campo brasileiro. Que, lógico, na indústria e nos outros campos da economia é importante, mas nós sabemos quanto é importante o desenvolvimento rural e agrário do nosso país, porque são realmente riquezas que devem brotar da visão de um desenvolvimento de baixo para cima e não consertando até uma visão de desenvolvimento, principalmente nas nossas regiões mais distantes, aquela visão de desenvolvimento de cima para baixo, que começou com uma visão só a partir do grande, mas que esta ideia de inclusão do pequeno misturado com o médio e com o grande é que eu acho que deve ser as grandes soluções para o desenvolvimento do nosso país, principalmente em que se coloca a questão das diferenças regionais. Então, a questão do orçamento, e é bom ter esse conhecimento da realidade, que muito se reclama do INCRA, etc. Uma coisa é o orçamento do INCRA para o Espírito Santo, por exemplo. Outra coisa é o orçamento do Espírito Santo para um Mato Grosso, ou para um Pará, ou para uma... Estou olhando ali o meu estado, ali, o município de São Félix do Xingu, que uma vicinal é 180 quilômetros. Só uma vicinal. Né? Imagina... dar conta de todo o estado. Aquilo que ele estava falando, se coloca o assentamento lá para dentro do interior da floresta, a 180 quilômetros, é difícil. Inclusive, ele falou em tirar leite, essa região chamada Lindo Oeste, lá o pessoal, a pequena produção lá é na questão da produção do leite. Mas chega na época do inverno, o leite apodrece porque não tem como sair de lá. Nem um caminhão trucado tem condições de isso. Então, aí tem que ir atrás de trator para puxar o caminhão trucado para poder chegar o mínimo da produção que o pessoal produz lá em Turu. Então, realmente tem que dar conta dessas diferenças e eu acho que tem vontade política, tem decisão política, o problema é a viabilidade de processar isso. Então, a questão do orçamento, para mim, no seu ministério, é questão estratégica, então, inclusive, para esse processo. Depois, outro assunto que eu queria levantar aqui é a questão, por isso que eu me referi ao Moca, eu venho de um estado que já foi campeão em conflito agrário, em morte no campo. Você viu que nos últimos anos isso diminuiu e muito. A intervenção, naturalmente, de governos e etc. E essa questão do conflito entre o grande e o pequeno, ela se diminuiu, porque há um processo de visão de que o melhor para o campo, o seu desenvolvimento, é exatamente como combinar o pequeno, o médio e o grande nesse processo produtivo. Nosso país é grande. Ele cabe o grande, o médio e o pequeno. Não precisa se matar para assegurar esse processo. Bom, avançamos em regras e exigências, etc. Há uma consciência, eu digo isso aqui porque na minha história lá, eu estava do lado dos pequenos porque fui presidente da CUT, fui organizador de sindicato, etc. Então, participei destes enfrentamentos. Não é? Mas há uma evolução de todos nesse processo da devastação, nesse processo do uso da terra, da sustentabilidade. De todos, do grande, do pequeno, etc., da indústria madeireira. Então, qual é a questão? E aqui eu me volto para o Sérgio, que eu acho que ele já identificou isso. A questão hoje de prioridade no nosso ministério, para a nossa região, é a questão da legalização da terra. O Lula foi muito feliz com a sua sensibilidade, por conhecer toda as regiões da nossa região, ao criar a Secretaria Especial da Legalização da Terra da Amazônia. Porque este é o central hoje da questão. Que não só a regularização fundiária, mas também a legalização ambiental. Nós estamos sendo batidos na porta, nos nossos gabinetes, tanto do grande quanto pequeno, para a gente resolver o problema da legalização, porque tudo está girando em torno deste processo. O grande produtor que quer avançar na produtividade ou na produção, etc., e o pequeno também, ao bater no banco de desenvolvimento, Banco da Amazônia, por exemplo, no caso nosso lá, ele é exigido um conjunto de documentos, e está correto o banco a exigir, no entanto, ainda está emperrado porque não há uma interação dos vários órgãos de governo capaz de assegurar esse processo. Estou dizendo isso, amigo e companheiro ministro Patrus. Numa região como a nossa, os grandes erros de governos foi o governo atuar via os seus órgãos. O INCRA tem uma política, o IBAMA tem uma política, o Ministério da Agricultura tem uma política, o Ministério... E aí, se não tiver uma interação, como eu chamo, de ação de governo, para poder identificar o conjunto do problema e atacar como governo, e não como órgão, como ministério, isoladamente, a gente não vai dar conta de resolver os problemas urgentes que requer hoje a ação de governo. Entendeu? Então, para a nossa Amazônia, eu acho que essa questão da sua ideia da Conferência da Terra, eu acho que é uma iniciativa importante, que ela acaba aproximando os que conflitavam antes, para poder ser responsabilizado pelo nosso desenvolvimento do campo, desenvolvimento do interior do nosso país. Então, aquele conflito, acho que nós já saímos disso. Nós temos que fazer, o governo tem que fazer, como o grande e o pequeno pode sentar na mesma com o governo e buscar os dois a saída do nosso desenvolvimento. Então, a questão da Conferência da Terra, acho que ele pode cumprir esse papel importante. Mas eu diria mais, e aqui eu deixo a sugestão, como eu vou dizer para a Cátia Abreu, como eu vou dizer para a ministra do Meio Ambiente, como vou dizer para o cara da FUNAI, etc. Nós temos que fazer a ideia do cooperativismo, que eu acho que também é a saída para o campo, o pequeno produtor. Eu acho que a gente tem que fazer também uma visão de mutirão, lá na região amazônica, que a gente chama de puxirão. O mutirão é o conjunto dos órgãos que trata da questão do desenvolvimento do campo para agir coletivamente nessas regiões onde tem essa questão da ausência do desenvolvimento. Não sei se é a mesma realidade, que já evoluiu bastante, haveremos de reconhecer Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas eu acho que a nossa realidade da Amazônia, Mato Grosso, etc., as grandes terras, essa ação coletiva de governo é fundamental. Então, eu queria parabenizar e nos colocar à disposição, tanto lá, na nossa região, no nosso estado, das nossas influências, do nosso papel de liderança, para poder organizar os setores produtivos, quer seja do grande e do pequeno, para a gente poder ser esse parceiro na política de governo para poder avançar o nosso desenvolvimento da cidade. Vou lhe dar um exemplo muito claro dessa questão da ação de governo. O companheiro Lula, ele colocou como prioridade, que era tudo que ele queria, asfaltar a Transamazônica. Da ponta ali do Bico do Papagaio até lá, a divisa com o Amazonas, são 1.000 quilômetros de estrada. Então, ele queria asfaltar, porque foi aberto pelos militares, com aquela visão de segurança nacional, era integrar para não entregar, né? Mas a Transamazônica, ela se transformou numa estrada que era chamada de Transamargura, porque não tinha, foi incentivado os produtores para ir para lá e não tinha condição de produzir, porque vários projetos faliram lá, porque não tinha condição do escoamento da produção. Pois bem, o governo, o Lula queria asfaltar. Começou. Mas começa assim. Ah, tem que fazer o plano executivo. Manda para o DENIT. Aí passa 3 anos do DENIT para fazer o plano executivo. Ah, tem que ter licença ambiental. Manda para o IBAMA. Aí passa mais 1 ano para o IBAMA... Ah, tem ídio no meio da estrada. Manda para a FUNAI. Aí passa mais outros 2 anos. Etc. Conclusão. Começou no início do governo Lula, já passaram 12 anos, 8 de Lula e 4 de Dilma, e a Transamazônica ainda não concluiu o seu asfaltamento. Qual deste processo que eu acho? Que é uma ação de governo. Se o governo sente assim, vamos fazer uma estrada de 1.000 quilômetros dentro da Amazônia, senta 1 ano todos os órgãos Quando começar, está tudo resolvido em termos de governo para poder processar os avanços. Por isso que eu dou este exemplo para poder... Como uma ação na Amazônia deve ser uma ação de governo integrado no todos os seus órgãos para a gente poder responder ao cidadão que está lá tantos anos, lá dentro do mato e com os problemas.
Muito obrigado, senador Paulo Rocha. A respeito que comentou o senador Mocca, o Wellington, o senador Paulo Rocha, a ministra Patrícia Ananias, desde que nós estamos aqui nessa comissão, essa comissão tem sido um grande parceiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não é uma questão de quem está no governo, não, mas pela importância do Ministério, pela importância da agricultura familiar. Essa comissão tem priorizado sempre, ao final do ano, colocar emendas específicas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O senador Mocca sempre foi o nosso parceiro na iniciativa e na tentativa de estar engordando o orçamento do Ministério, pois sabemos da importância que tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a agricultura familiar. Nós todos, desta comissão, temos tido uma atenção especial a essa questão da agricultura familiar. Sabemos da importância do grande produtor rural, do médio, mas o grande tem condições de atuar com menos apoio do governo, tanto federal quanto estadual e os municipais também. E sabemos que a agricultura familiar precisa de uma atenção especial do governo, assim como disse o senador Wellington, o senador Mocca, o senador Paulo Rocha também. Então, a presença do Estado junto à agricultura familiar é através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Gostaria de participar junto com Vossa Excelência, senador Paulo Rocha, dessa questão da produção com o meio ambiente e da infraestrutura e o não apoio dos órgãos do governo com relação ao meio ambiente. Parece que é um conflito no próprio governo da produção da infraestrutura com relação à preservação. E não tem que ter. Eu cito sempre o exemplo da BR-319. Nós não conseguimos, agora sim, agora nós estamos conseguindo fazer a manutenção da BR-319. Mas a visão é de que, dos ambientalistas, é de que se abrir a estrada, vai haver desmatamento. Ilegal, né? Porque desmatamento legal é possível. Mas é o contrário. Se não tem a estrada, não tem como fiscalizar. Porque o desmatamento ilegal, ele é feito na Amazônia e o transporte é feito pelos rios, que não tem como fiscalizar. É só via satélite. Se nós tivermos as estradas em perfeitas condições, nós vamos ter a presença da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental e acesso também da fiscalização. Há um conflito de interesses. Eu entendo que quanto mais estradas nós tivermos, nós vamos ter mais proteção ambiental em nosso país, especialmente na Amazônia. Mas não vamos entrar nessa questão, porque aí nós vamos mudar o foco e estender, e nós teremos 10 horas, o início da ordem do dia também.
Senhor Wellington, por favor. Só para fazer um questionamento ao ministro, no passado, a gente já discutiu isso, a possibilidade de o governo desapropriar áreas preferencialmente à beira das rodovias, principalmente federais. Aqui o senador Paulo Rocha falou, faz uma estrada numa região que não tem ainda o desenvolvimento. O governo investe muito, como uma transamazônica, mas vamos falar qualquer outra estrada agora, no Mato Grosso, a 174, e que o valor da terra é relativamente pequeno ainda. Aí faz o asfalto, o governo faz o investimento, e não tem assim nada de áreas públicas. Por exemplo, para construir uma pista de avião, eu penso que na Amazônia vai fazer uma estrada, a cada 200 quilômetros tem que ter pelo menos uma pista de avião, que não custa quase nada, né? Pista ao lado da rodovia para salvar vidas, em termos de acidente, enfim. Principalmente para a reforma agrária. Vocês já estudaram alguma coisa nessa área? Já foi pensado isso, discutido? Porque às vezes o INCRA compra área tão longe da infraestrutura e isso dificulta a educação, a saúde, dificulta tudo.
Né? Então, acho que seria muito mais fácil, muito mais possível de atender as pessoas se fossem comprado áreas próximo da infraestrutura ou antes do governo fazer a infraestrutura. É uma sugestão, eu gostaria de ouvir a opinião, já que o senhor é um estudioso na área.
Não vou. Eu esqueci de dizer e prometi que diria. Eu quero aqui de público registrar, elogiar a construção das casas nos assentamentos feito por mão de obra de cooperativa do pessoal da chamada agricultura familiar. É realmente um padrão que não perde para nenhuma outra empresa urbana. É impressionante, eu já tive em várias inaugurações. É um programa muito bom, porque você fixa ali, né, naqueles assentamentos, naquelas colônias, né, e com um imóvel muito bem construído e feito por eles mesmos. Então, queria registrar isso e dizer que a agricultura familiar do Mato Grosso do Sul, apesar de todas as dificuldades, mas é uma agricultura muito forte e o pessoal tem muita determinação e muito empenho. Então, queria saudá-los aqui e dizer para o ministro que, às vezes, a gente começa a reclamar e esquece também de dizer o lado positivo que isso tem nos nossos estados.